Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema da coluna hoje?
Será que o dinheiro vai acabar? A guerra na Ucrânia vem revelando aspectos que pouca gente suspeitava com relação à própria existência do dinheiro. Afinal de contas, a Rússia, que acumulou centenas de bilhões, quase 500 bilhões de dólares, para ser mais preciso, 469 bilhões de dólares em reservas cambiais. Mas tão logo a guerra começou, mais da metade das reservas russas foram congeladas. Aí o Putin respondeu dizendo que só aceitava pagamento pelo petróleo, pelo gás, em rublos. Então a gente está presenciando uma guerra no sentido mais convencional, tropas entrando no território, bombas, mortes, cerco às cidades, mas também temos outras duas guerras que seguem em paralelo. A guerra midiática, que eu já comentei aqui, mas também essa guerra monetária, uma guerra de políticas econômicas e políticas monetárias, que colocam, inclusive, em evidência mais uma vez a existência de criptomoedas, de circuitos de monetização, esferas de circulação de dinheiros que não sejam controlados pelos bancos centrais ou por governos. Uma certa anarquia monetária. O rublo, a política de valorização do rublo, surtiu um certo efeito. Mais da metade das reservas congeladas e, mesmo assim, também a gente observa que, por enquanto, que seria uma medida mais violenta do Ocidente, especialmente da Europa, de cortar importações de petróleo ou de gás da Rússia, não foi tomada, porque seria também um tiro no pé. Uma Alemanha, por exemplo, depende enormemente, inclusive, da construção de gasodutos que tragam essa fonte de energia da Rússia para a Alemanha. Então, se você suspende isso de uma hora para outra, é a própria economia alemã que vai por terra. Então, a guerra econômica, a guerra de política econômica, é uma guerra tão importante quanto a guerra midiática, a guerra da opinião pública e a guerra no sentido mais estrito do uso da força, da violência, do poder bélico.
Professor, e o dinheiro? Afinal, existe dinheiro global? Qual a confiança possível, inclusive os fluxos de investimentos internacionais?
A própria plataforma digital que regula, organiza os fluxos financeiros pode ser, com um clique, desativada para certos participantes. Há uma contradição. A própria globalização tecnológica e financeira encontra, portanto, seus limites. No final do ano passado, 59% das reservas cambiais do mundo estavam denominadas em dólares, 20% em euros, 6% em ienes e 5% em libras esterlinas. O yuan da China respondia por menos de 3%, ou seja, claramente, o dinheiro mundial hoje ele é emitido pelos Estados Unidos e circula no mundo ocidental. Há uma capacidade muito grande de bloqueio de qualquer divergência, de qualquer inimigo que queira se voltar contra os Estados Unidos. Vai ter que enfrentar, sim, um aperto extraordinário no próprio acesso aos circuitos de monetização, de liquidez, de estabilidade e, portanto, de circulação de investimentos e de conexão entre as economias. Então, muita gente se pergunta até que ponto um banco central, mesmo quando acumula reservas, alcança soberania. A tendência é continuar a incerteza, todo mundo vai ficar de olho no que a China vai fazer com as suas reservas, mas no curto e no médio prazo é a hegemonia do dólar que continua a ditar as regras da ordem financeira mundial. A gente volta daqui a 2 semanas comentando as tendências de economia, política e tecnologia do Brasil e do mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.